de repente parece que tinha uma nuvem, um nevoeiro constante dentro da cabeça, parecia que estava entorpecida, tristíssima. Mas tristíssima, eu não sou uma pessoa naturalmente triste, não sou emocionalmente até muito estável e normalmente para a alegria, até às vezes de uma certa alegria exagerada. E de repente tudo me parecia um tédio, toda a gente era um tédio, não tinha paciência nenhuma.
Para nada.
Para nada, para a família, para o marido, para os filhos, para nem ninguém. Para ninguém. E portanto, isto não era normal, não podia ser normal, além de uma dificuldade muito grande. Eu um dia dei comigo a não conseguir ler um texto. Eu estava a olhar para o texto e não conseguia descodificá-lo. Eu pensei, pronto, isto é um AVC.
Bem-vindos a mais um episódio do podcast Não Fica Bem Falar De, onde voltamos ao tema menopausa. E hoje vamos falar sobre ter menos vontade, seja para as amigas, marido, namoradas, namorados, filhos, fretes e sexo. Comigo, até tenho que respirar fundo, tenho a Júlia Pinheiro.
Oh, meu amor.
Já
não faças isso.
Já disse aqui que estava um bocadinho nervosa hoje, portanto tenho de me desculpar. E a nossa querida Marta Crawford, psicoterapeuta, sexóloga e terapeuta familiar. Muito obrigada por estarem aqui as duas.
Obrigada a nós, não é?
Sim, voltamos a receber a Marta, que foi um maior sucesso no nosso primeiro episódio e tão bom que vai ser hoje a nossa conversa sobre a menopausa.
Esse momento fantástico e maravilhoso.
Que tu decidiste partilhar há 7 anos, se não me engano, certo?
Eu até sou capaz de ter falado mais cedo. Acho que é muito libertador. Eu sempre quis envelhecer, ao contrário da maior parte das pessoas, porque achei sempre que a juventude... por vezes não me ficava bem. Ou seja, era tão exigente numa série de coisas, não é? Que eu só queria libertar-me numa série de estereótipos que estavam agarrados à mulher esplendorosa dos 20, dos 30 e dos 40. E portanto, quando cheguei ali aos 45, 46 e percebi que estava na perimenopausa, pensei, isto agora vai ser fixe, porque é agora que eu estou a chegar ao sítio. Não tinha ideia nenhuma.
O que é que vinha a seguir,
mas eu acho que teve muito a ver com isso. Eu comecei a verbalizar, porque de facto estava num primeiro momento estava muito confortável, depois já não.
Tu já sabias para o que é que ias? Estavas preparada para a perimenopausa?
Não, eu não estava preparada para nada. Aliás, essa é uma das razões porque eu estou aqui hoje, porque acho que é da máxima importância falar nesta altura da vida das mulheres, e acho que não há de facto informação suficiente. Não circula naquilo que são os nossos, enfim, os territórios da informação, e também mesmo os médicos que nos acompanham, que são com certeza clínicos espantosos, mas não nos preparam devidamente, e eu senti-me muito desacompanhada, é um facto.
Ok. Desacompanhada, agora deixou-me.
Não senti-me, mas eu posso até concretizar mais. Eu senti-me desacompanhada porque tive um bocadinho de azar. Quem lidera os processos normalmente são os ginecologistas. Uhum. A minha ginecologista, na altura que eu estou a entrar na perimenopausa, teve um problema pessoal. E portanto, não, durante algum tempo eu andei ali um bocadinho, olha, deixa andar e tal, vai andando e tal. Mas a sentir, de facto, que eu estava a mudar. Eu estava a mudar, o meu corpo estava a mudar, não me afligi muito, porque sou, digamos, resiliente, mas depois, quando chegou ali aos 55, 56, estava a piorar, tive que procurar outras pessoas para me acompanharem, e agora, recentemente, há 2 anos, tive aqui um chamado afundanço. A menopausa bateu forte, forte, forte. Já não é aquela fase das hemorragias, já não é aquela fase em que tu percebes que o teu aparelho reprodutor está a dizer adeus.
Adeus.
Não, é depois tudo o que tem a ver com a falta das hormonas e de uma série de coisas. E há 2 anos esta parte tem sido muito difícil. E aí eu acho que somos muito pouco acompanhadas. Se eu não tivesse ido procurar informação, se eu
essa
não me tivesse mexido...
Essa informação jamais teria
ela, não chega de uma forma sistematizada, não chega de uma maneira que nós pensamos, pronto, eu identifico-me com estes sintomas, eu identifico-me com o que me está a acontecer e vou agir em conformidade, ou então, faz favor, ajudem-me. Não, no meu caso não aconteceu. Vamos lá fazer aquelas coisas que é necessário fazer quando se faz exames ginecológicos, as questões da mama e não sei o quê, tudo bem. Agora, questões emocionais, a parte da confusão mental, o nevoeiro, eu cheguei a pensar que estava maluca, a sério.
tu recebes muitas mulheres, Marta, que se sentem malucas, que sentem que não estão a ser acompanhadas?
É de facto uma fase complicada, porque as pessoas já têm uma ideia muito errada, quer dizer, muito errada, têm uma ideia sobre a menopausa como um fim, não é? Olham para o fim, para a menopausa como o fim da sua, da sua capacidade reprodutiva, que é, de facto é isso que acontece, mas o fim de tudo, de ser uma mulher bela, de ser uma mulher jovem, desejável, de ser uma mulher capaz, não é? Porque isto sempre foi, aliás, na história anterior, no início, quando comecei a fazer terapia, era muito engraçado ver que quem não gostava de sexo ou quem não tinha intimidade positiva desejava chegar à menopausa, exatamente porque aquilo era a garantia de que depois estavam desculpadas a partir dali, porque já sabia que a partir dali fechava a loja e que não havia mais para além disso. Felizmente as coisas mudaram e até é interessante toda esta campanha depois do confinamento, dos cabelos brancos, esta ideia da mulher que continua a ser atraente depois da menopausa, começou nestes últimos anos, mas era uma coisa rara, não é? Começou a haver muito essa onda de
respeitar a forma como a mulher está a envelhecer.
Agora, a questão dos pormenores daquilo, para já, varia muito mulher para mulher. E as questões, de facto, ao entrar na menopausa, as pessoas começam muitas vezes a ter insónia, a ter questões relacionadas com os afrontamentos, normalmente
isso
é o que leva.
Não tive. Ai, agora insónia, sou horror.
Dá bocado tive um antes de chegar. Pronto.
Estás na pera em menopausa, é isso?
Eu estou.
Ou na menopausa?
Estou na menopausa, já não tenho períodos há mais de 12 meses e, portanto...
Mas é oficial.
Sim, é oficial, porque já fiz as análises, é oficial e foi induzido, portanto, por uma questão de saúde minha e, portanto, tive que induzir...
Que também acontece, a menopausa voluntária e não voluntária,
sim,
não é?
As questões, pronto, acho que podemos falar aqui hoje, mas muitas vezes as questões relacionadas com questões de saúde, muito típicas a partir dos 50 anos, mas com mais força, as questões oncológicas, não é? As questões da mama, do útero e por aí fora, muitas vezes levam a que, de facto, a pessoa passe a ter que tomar uma medicação que muitas vezes faz exatamente com que a menopausa se estabeleça assim de uma forma muito abrupta. E, portanto, isso para além de todas as histórias oncológicas, depois ainda tem também esta convivência com uma menopausa que não foi de uma forma gradual.
E também há gerações mais novas que entram na menopausa
precocemente. Precocemente, sim.
Também
sim.
Existe.
Aos 40, assim. E às vezes até antes, não é?
Porquê é que tu achas que não se fala da menopausa? Porquê é que essa informação não nos chega? Eu falo disto porque antes de fazer o podcast era um tema que não me passava sequer pela cabeça. E agora, estes últimos meses, a menopausa passou a ser um tema que já trago para conversas com as minhas amigas. Porquê é que não existe? Porquê é que não... Nós falamos sobre a menstruação, não é?
A questão da menopausa, eu já falo disto há algum tempo, não é? As pessoas já vêm a mim exatamente com as questões relacionadas com a menopausa. Muitas pessoas que estão a atravessar situações também, tipo oncológico, estão a tomar medicação e que têm mudanças, não é? Muito, muito acentuadas e que não sabem lidar com isso, nomeadamente para as questões da intimidade e da sexualidade. Mas, quer dizer... Na minha temática, digamos, da sexualidade, é natural eu falar muito, ou até já ter escrito bastante sobre as questões da menopausa, mas eu acho que existe de facto um grande preconceito, mais do que tudo, é cultural, não é? Ou seja, a menopausa stop. E as pessoas têm um medo, o que é que vai acontecer a seguir, não é? De facto, há muitas mudanças, não é?
E há mulheres que têm vergonha.
É.
Não, claro, porque
de repente tu passas a ser
És uma senhora
idosa.
A avó. Menopausa é a avó.
Achas o quê? Passas que as mulheres sentem que vão para uma prateleira nova, não é? Desejáveis, onde...
E se tu quiseres, até na literatura da mais clássica, se calhar até à mais recente, há toda uma espécie de figurino que tem a ver com uma mulher que está nesta etapa de vida. Para já isto não é simpático falar. Agora vamos falar ao jantar, na menopausa da avó. Não, isso é uma coisa um bocadinho, não vai bem. Não vai bem com o resto do menu. Depois, porquê? Porque é sempre intimidade. Enquanto nós aprendemos, a verbalizar e de uma maneira divertida falarmos de algumas questões da intimidade com os nossos amigos mais jovens, depois parece que há ali, a partir dos 50, nós ficamos assim um bocadinho sairadas, não é? Nós somos as mães mais crescidas. Além disso, passamos a ser oficialmente os pais, às vezes até os pais que são os que estão à frente, é a geração, porque os avós já morreram, e portanto, agora vamos falar da sexualidade dos pais à mesa. Por amor de Deus, os pais não fazem isso.
Os filhos não querem saber.
Não, os filhos estão perfeitamente convencidos que apareceram de concepção espontânea. Os pais nunca fizeram sexo na vida. Que porcaria, que horror. Não vamos falar nisso, não é? Há toda uma ambiência que não é propícia. E depois eu, de facto, acho que isto tem muito a ver com... Eu estou muito, se calhar, crispada com a classe médica, porque, de facto, não... por exemplo, no caso das mulheres na menopausa, uma das questões que se discutiu durante muito tempo era a substituição hormonal. Uhum. Se devíamos ou não fazer. E foi culturalmente, até na imprensa, enfim, onde havia informação, que a substituição hormonal era terrível, que nos conduzia quase de certeza a um cancro, a uma doença oncológica. E parece que não é bem assim. E acho que a substituição hormonal, afinal de contas, dá imenso jeito para muitas mulheres poderem corrigir algum dos seus desequilíbrios. Porque existem desequilíbrios, tu não queiras saber.
Existem muitos, sim. E de facto havia a substituição hormonal que tinha essa fama. Houve situações de facto.
Sim, se calhar geraram, sim, deve ter havido evidência científica.
É? Eu lembro-me lá muito atrás, no início da. Ainda estava a estudar, fiz um trabalho exatamente sobre a terapia de substituição e com a relação com o cancro. Portanto, era essa a ideia que havia, efetivamente, e há mulheres que normalmente pedem ajuda exatamente com estas coisas dos calores, da insónia, da irritabilidade, e são três fatores muito, muito impactantes na vida de uma mulher, ou seja, de repente eu não durmo, no outro dia a minha disposição já está completamente alterada, não é? Depois o meu humor vai variando, parece que me esqueci dos nomes, quero dizer Jéssica, em vez de dizer assim, começa por J, começa por
Tens. Não, eu no meu caso tive coisas que me assustaram.
Tinhas muitos sintomas.
Eu de repente parece que tinha uma nuvem, nevoeiro constante dentro da cabeça. Parecia que estava entorpecida, tristíssima. Mas tristíssima, eu não sou uma pessoa naturalmente triste. Não sou emocionalmente até muito estável, e normalmente para a alegria, até às vezes de uma certa alegria exagerada, e de repente tudo me parecia um tédio, toda a gente era um tédio, não tinha paciência nenhuma
para nada,
para a família, para o marido, para os filhos, para ninguém, e portanto isto não era normal, não podia ser normal, além de uma dificuldade muito grande. Eu um dia dei comigo a não conseguir ler um texto. Eu estava a olhar para o texto e não conseguia descodificá-lo. Eu pensei, pronto, isto é um AVC, é iminente, isto é uma coisa qualquer, tenho aqui as sinapses todas a colapsar, muito grave. Vai na volta, não era. Portanto, procurei ajuda, falei de uma forma muito séria com vários médicos e disse, atenção, há aqui qualquer coisa que não está bem. E pronto, e aí chegámos então às soluções, à substituição hormonal, a uma outra avaliação daquilo. Emagreci. Fiquei mais jeitosa. e agora até estou a achar graça, tirando o sono.
Ainda não conseguiste.
O sono não.
Foi o maior sintoma.
Foi o maior sintoma. É terrível.
Olha, neste momento estou a ter um afrontamento.
Podemos ligar o ar.
Queres que eu agora
podemos ligar
coisa?
O ar?
Não tenho material.
Tu afrontamentos não tiveste.
Não. Mas isto varia muito.
Mas os afrontamentos, se a gente olhar deles com carinho, pode pensar, isto aquece tanto o corpo, que é um superpoder que nós passamos a ter. Já viste o que é? Tu tens um súbito ataque de calor, se puseres aqui um ovinho estrelado, já, um ovinho cru, frita.
Não, isso não é
engraçado, é engraçado.
Mas a parte do sono e de sentires como que perdida, e eu senti-me assim.
Para ti era uma realidade completamente diferente, não é? Não?
E sobretudo, para já dormir, eu era uma campeã do sono, eu era ali uma pessoa que fazia 10 horinhas com uma pintarola seguida, e depois ainda havia uma sesta, vamos lá, isso, e sempre, nunca tinha tido problemas, de repente... Há dois anos que isto começou tudo. Há dois anos, um dia, abri os olhos durante a noite e acho que nunca mais os fechei. Agora é claro que já tenho fechado, não é? Mas teve que ser, com medicação e tudo mais, para agora já está um bocadinho mais confortável, mas ainda não está inteiramente confortável.
Mas é um caminho, estabilizar, até encontrar os remédios certos.
Eu acho que as pessoas orientações certas.
Eu acho que as pessoas têm que perceber que não é uma coisa qualquer, não, a gente vai-lhe chamando vários nomes, não é? Mas efetivamente é uma mudança brutal, não? Deixamos de ter estrogénios, não é?
É,
e portanto a partir desse momento há alterações, não só físicas, não é? Cada mulher reage a essa alteração de forma diferente, mas efetivamente há alterações, e estamos a falar não só físicas, não só da interrupção do período, mas efetivamente estas questões mais de nível de saúde mental, das questões da insónia, que nos são completamente avassaladoras naquilo que depois é o dia-a-dia, daquilo que a pessoa se reconhece, não é? Como estavas a dizer, não é? Eu é sempre, e de repente repente começo a ficar, a sentir que não tô, sou capaz, não me consigo concentrar,
sentiste,
não consigo ler. Sentiste
incapacitada a trabalhar.
Sim. Sim, várias vezes tive uma... Tinha que fazer um grande esforço para me concentrar, sendo que esse esforço não era preciso normalmente. Eu tinha que me esforçar muito para me concentrar, tinha que me esforçar muito para assimilar a informação, no tipo de trabalho que eu faço é vital, claro. E foi muito difícil.
E tiveste alguma fase que paraste?
Não, isso...
Nunca paraste?
Nunca parei, nem mesmo no Covid.
Tiveste esforço?
Sim, eu tive claramente um esforço mesmo muito grande para uns 6 meses, depois quando realmente consegui começar a pedir ajuda e lá descobri os médicos certos.
Mas isto aqui é uma questão, ou seja, a pessoa parece que nunca pode parar, ou seja, não é suposto parar e pode parar, ou seja, é a ideia de que eu tenho que estar sempre exatamente como fui antes e não posso alterar o meu padrão de funcionamento em termos profissionais, porque senão então é que ainda tenho uma... ainda vou
ter, ainda tenho mais um problema a seguir, ainda tenho mais
se
um
se calhar
problema.
De repente já não sou capaz, já não consigo e portanto o esforço é tremendo para a pessoa manter exatamente a mesma energia. Também tem aqui a ver com esta energia, esta capacidade de concentração, de trabalho, de facto isso altera-se, não é? Eu lembro-me, falando por mim, eu lembro-me como é que eu consegui fazer tantas coisas antes de entrar na menopausa e de repente este ano, não é? Às tantas, juntar as mesmas coisas que eu às vezes juntava, fazer isto e aquilo, dava-me um cansaço tremendo. Provocava-me um cansaço tremendo.
E uma grande irritação. Não quero! Não quero fazer!
Eu preciso descansar, eu preciso... Pronto, o stress é a coisa pior, eu acho, que para esta fase da menopausa. E o stress também advém desta incompreensão, não é?
Não
só...
Não saber o que é que se passa,
o que é que se passa, não é? Falta de informação, o que é que se está a passar comigo, eu estou diferente, eu sempre fui assim, não é? Como tu estavas a dizer, eu sempre fui de uma determinada maneira e de repente já não estou a ser. Quer dizer o quê? Que eu estou a ficar uma pessoa velha? Quer dizer que já não dou uma para a caixa? O que é que isto significa? Como é que... Se eu me sinto assim, o que dirão os outros, não é? Que é assim,
como
uma inquietação, não é?
Despersonalizado, sabes? É uma coisa que eu às vezes sinto. Despersonalizei-me, já não sou bem eu. Tenho que me reencontrar. E isso é muito aflitivo quando tu não conheces as razões. Pronto, agora já sei as
agora
razões,
sabes,
já está.
Estabilizaste,
agora já sou eu outra vez.
E preocupaste-te com o que é que as pessoas à tua volta pudessem pensar? As pessoas mais próximas?
As mais próximas deram por isso, não é?
Claro, não. Sim, claro, mas que pudessem...
Sim, não, quer dizer, eu esforcei-me muito por explicar em casa, por exemplo, à minha família, ao meu marido e aos meus filhos, que eu não estava bem. Mas eles demoraram muito tempo até assimilarem que, de facto, eu estava em esforço. E acho que até hoje...
Acham o que é? Que é tipo quase uma fita
de... Não é uma fita, mas já
estão habituados, eu acho que
dias,
as pessoas estão habituadas a um determinado registro, portanto acham e às vezes têm dificuldade em ver uma pessoa.
Não ligues à mãe hoje, ela está um bocadinho.
Pois, exato, é isso. Porque é tão importante, não é? As famílias
perceberem
assim,
que
os companheiros estarem bem informados.
Sim.
É preciso apoio, é uma altura de grande solidão, calculo.
É isso mesmo. Olha, usaste uma palavra também importante. Ficas muito solitário neste processo, porque como estás assustada, como estás sem informação de vida, como não sabes bem onde é que, o que é que estás a pisar, há um grande sentimento de solidão, te sentes desacompanhado. Mesmo tendo melhores companheiros, que é o meu caso, que é encantadora em tudo e mais, mas não fazia patavina de ideia do que é que estava a passar comigo.
Evitava-te.
Não é evitava-me. Sim, é um bocadinho isso. Fica para aí que eu já venho falar que eu fico outra vez.
Já volto. Deixa arrefecer.
Júlio, não há ninguém em Portugal que não saiba quem é que tu és. A verdade é essa. E quando tu tomas a decisão de fazer esta partilha, disseste logo, começaste logo aqui o dia a dizer que te sentiste desacompanhada, não é? E é nesse sentido, eu sou a favor da partilha, eu acho que...
Eu acho que temos essa obrigação, esse dever, como mulheres.
Exato.
E já agora como profissional de comunicação. Sim.
A quantidade de mulheres que falaram contigo depois disto?
Muitas. Aliás, eu nunca... Esta é a primeira vez que eu estou a falar de maneira tão clara.
Sim, de uma exposição tão pessoal,
tão clara.
Não é?
Sim, não, nem é tanto... Não, é eu que estou a explanar o que é que me aconteceu. Eu falei duas ou três vezes em entrevistas que versavam outros temas e eu tentei meter isto, mas não sei se por entrevistador ser um homem não se mostrou muito
não
interessado.
Não
se mostrou muito. Eu tive que tirar assim um bocadinho
à força.
Mas falei um bocadinho. E logo de seguida recebi imensas solicitações, pedidos de informação e tudo mais para me perguntarem onde é que eu estava a fazer a substituição hormonal, como é que eu estava a fazer a menopausa, o que é que estava a passar. Ou seja, as pessoas, as mulheres precisam de facto de terem referências, não é? De terem alguém que...
Exemplos.
Sim, o que resulta para mim pode não resultar para as outras pessoas. Claro. Mas eu quero muito ter voz nisto, porque de facto é uma altura muito particular na vida das mulheres que não está a ser falada.
Sim. Mas existem, deixa-me só dizer, existe uma série de caminhos, não é? Por exemplo, enquanto tu podes tomar uma terapia de substituição hormonal, porque não tens nenhum fator oncológico que te impeça isso, quem tem,
não pode,
não é?
Pois tem que procurar a sua solução.
Tem que procurar a sua solução.
Isto é tudo feito com médicos.
É, claro.
Com médicos certos.
E não só com médicos, retirar só, não é uma coisa só.
Desculpa.
Claro,
e
apoio psicológico.
Ou seja, o apoio psicológico é fundamental. Ou seja, da pessoa perceber que para já a vida não acabou. Aliás, dizendo até em prol das questões da sexualidade, às vezes a gente brinca que ok, os estrogénios até baixaram, mas agora a testosterona que as mulheres têm no seu organismo, que continua a ser produzida nas suprarrenais, ainda vai vigorar de uma forma mais ativa. Então, em princípio, até a questão que as pessoas muitas vezes têm relacionadas com o desejo, não é? Se calhar o susto, o medo, o stress é que provoca todas estas alterações relativamente à sua libido, mais do que até esta condição, uma vez que temos a testosterona até favorável durante esse período.
Mas há mulheres que têm mais líbido.
É isso que eu estou a dizer, ou seja, temos esta testosterona que começa a reinar, os estrogénios desaparecem e a testosterona reina. Claro que nesta adaptação da menopausa, de hemorragias. Não, mas eu já vou ao encontro do que estás a dizer, da tua
história. Não!
Há uma alteração, não é? Em tese, em teoria, a testosterona está lá, mas a forma como a gente lida com esta mudança, enfim. Qualquer momento em que nós estamos em crise, e chamemos isto de um momento de crise, obviamente há alterações relativamente à nossa disponibilidade. Então, se eu quero o meu espaço, eu me sinto só, eu quero lá sexo, não é? Eu quero lá continuar com o ritmo que tinha, não me apetece. E está tudo bem, não há problema nenhum.
Também,
não
e agora
ter,
falta
não é?
De líbido.
Não? A líbido, pois vamos trabalhar, quer dizer, a líbido numa fase inicial eventualmente diminui, não é? Por várias circunstâncias, seja ela porque é uma menopausa que surge de uma forma, enfim,
mas
natural,
é possível recuperá-la?
Ou abrupta, é possível recuperar, porque...
Tu dizes sempre isso.
Em
todas as circunstâncias.
É isso,
possível recuperar.
Ah, eu acho que sim. Há, de facto, um momento em que...
Claro. Passas do dia para a noite, não é?
Acontece.
É pronto. Não, hoje...
Assim,
vamos
pensar
outra coisa.
Se a pessoa
fisicamente se sentir diferente, se sentir que até depois questões, não é logo no início, mas até com a ação, com o ato sexual em si, falemos da penetração, mas podemos falar dos outros atos todos que fazem, que são muito mais do que a penetração, mas se há alterações das mucosas, se há menos lubrificação, que é natural com a menopausa, obviamente tem que se fazer mudanças e a menopausa é uma oportunidade, tal como a maternidade é uma oportunidade para ser diferente sexualmente.
É verdade, mas tudo aquilo que a Marta acaba de dizer acontece tudo, que é a história da secura vaginal, essas coisas todas acontecem, e no início é aterrador, porque de repente...
Não sou que muda radicalmente, não é?
E uma coisa que era muito agradável, é muito aprazível, começa a ser profundamente dolorosa. Mas profundamente dolorosa. E depois é preciso, cá está, procurar as soluções.
Ajuda.
Procurar as soluções e ir descobrindo. E as coisas equilibram-se e voltam. Voltam a ter a mesma graça de sempre.
Ah, sim, mas o corpo muda.
Está sempre a mudar.
O corpo está sempre a mudar. Mas
até que vamos para a cova, sabemos assim, nem sempre vamos para
sempre
a cova.
Em alterações.
Está sempre em alteração. Nós também não corremos aos 55, ou mesmo corríamos aos 19, aos 18, ou aos 10, não é?
As coisas vão, há um processo natural de envelhecimento e está tudo ok. Vamos
claro, Marta,
rugas,
mas as mulheres olham só os
pés.
Deixam de se identificar, não é? Já não te identificas
mas
com.
Mas não é assim uma coisa também, ou seja,
não é,
vamos
é um processo.
Não é claro um que dia eu... que acordas tipo a tua avó, não é?
Não acordas,
mas, Jéssica, mas tu não é para olhares para o espelho que tu te despersonalizas, como eu disse há bocadinho.
Uhum.
Não
é,
tem a ver com isso. Tu ainda estás numa fase da tua vida em que aquilo que vês ao espelho é a garantia do que tu és para uma série de coisas.
Uhum.
Pois há um processo em que isso já não tem tanta importância. Eu nem olho para o espelho hoje, não me interessa muito.
Mas isso veio a partir da menopausa?
Não, também não fui, nunca fui. Mas sim, nunca, mas não, eu nunca fui muito fixada.
Pois, era o que eu ia dizer, nunca foi uma coisa
não,
muito.
Não. Mas porque realmente a beleza, não, Deus Nosso Senhor, não me deu muita, deu a que pôde. Não, temos que ter esta noção, portanto, deu-me outras coisas fixas que eu aprecio muito e que tenho usado. Quando eu falo de facto que eu estava de alguma forma vazia, tinha a ver, era interior. É um processo profundamente interior. Não tem a ver com o espelho. No espelho, eu hoje até acho, toda a gente diz que eu estou giríssima agora.
Eu mal cheguei de manhã.
Exato, e disseste logo que eu estava jeitosa. Portanto, não é isso. Realmente o que me assustou
essa coisa
foi
interior,
eu depois andei à procura e vi muitas coisas. No Brasil há muitas publicam muitas coisas sobre isto, e eu vi um testemunho de uma colega tua atriz que dizia: parecia que eu não cabia dentro da minha pele, dizia esta atriz na menopausa. Era mesmo isso, parecia que a pele tinha toda encolhida e nós não cabíamos cá dentro. Havia uma sensação de absoluta crispação constante, de aflição. Era terrível. Agora,
existem mulheres que têm alterações brutais físicas e que sofrem muito com isso.
E outras que estou a dizer. Sim, sim. E outras que nem tanto.
Outras passam pela menopausa como se não existisse.
Exatamente.
Ou como se não a identificassem.
Não a identificassem, não sofressem tanto. Mas, por exemplo, sei lá, eu pensando na minha mãe, a minha mãe diz que passou naturalmente pela menopausa, mas se calhar nós, enquanto filhos, sentimos a coisa de forma diferente, não é? Mas não se falava nessa altura, então nem sequer se falava do assunto, não é?
Eu nunca sobre a menopausa com a minha mãe. Sim. A não ser um dia que lhe perguntei quando é que tinha sido o momento dela, porque a ginecologista perguntou como referência.
Como referência.
Mas nunca falei sobre o assunto com a minha mãe, por exemplo.
Mas, por exemplo, agora, esta questão da menopausa, e como eu disse, não é? Estou em plena, quer dizer, já estou...
Aquecimento.
Não é aquecimento, não, já está...
É oficial,
não é? E pronto, por isso é que eu agora também trouxe o tema de falar sobre questões que são as menopausas abruptas, não é? Seja em que idade, seja por uma questão oncológica, seja por uma outra questão qualquer, é muito importante perceber-se que isto vai acontecer e como é que as pessoas vão lidar com isto. Por exemplo, eu acompanho algumas mulheres que me vêm perguntar, e agora que estou a tomar esta medicação, o famoso tamoxifeno, que muitas mulheres tomam depois que é uma terapia, no fundo, oral, mas que é, no fundo, uma quimioterapia, não é? E que faz esta entrada abrupta na menopausa, e às tantas já não se percebe se são os sintomas do tamoxifeno, se é a própria menopausa em si, portanto é uma grande confusão em termos do que é que se está a passar, não é? E será que são os sintomas? O que é, não é? Porque há coisas que se confundem, não é? Porque há ali uma inibição, o tamoxifeno, para não haver produção de estrogénios nas mamas, e portanto há toda aqui uma alteração muito radical e de uma forma mesmo muito intensa, nomeadamente associada a uma situação oncológica que significa, enfim, pôr em causa a vida, não é? Não é fácil lidar com isso, e é preciso depois conseguir ultrapassar também essa situação, dependendo do tipo de tumor que é.
Tu entraste na menopausa, não é? És muito verbal em relação ao assunto. Disseste também no passado que aos 40 disseste que começaste a dizer que não, depois deixaste de fazer fretes. E agora?
Agora não me chateia. Agora, com toda a franqueza.
Mas é uma fase tipo um despertar de uma nova Júlia.
Eu acho que isso tem muito a ver com a tua maturidade. Há uma altura na vida que nós queremos muito, eu pelo menos quis muito, agradar, estar disponível, ir a todos, tudo o que me pediam, eu estava sempre, queria ser receptiva e fazer e executar. Depois há uma altura em que percebo que é impossível, não é? Chegar a todo lado, e que mais, que isso não me fazia bem, porque me ficava esgotada e não fazia coisa nenhuma como deve ser. Depois cheguei à conclusão que não queria de todo, há coisas que eu não quero mesmo fazer, não vou fazer. Não vou ser agradável, desculpem lá, mas não vou ser agradável, não me apetece.
Vais te pôr em primeiro lugar.
Sim, agora não quero. Não vou. Pronto. E agora, mais velhota, não é? Com 61, eu digo que não quero mesmo. Portanto, não, nem sequer possibilito, eu corto todas as possibilidades de haver aproximação para eu ser integrada em coisas que eu sei que não me apetece nada fazer e que não quero. Até porque o meu desejo de performance numa série de coisas já não é o mesmo, eu não quero, não tenho nada para provar, já fiz, já está feito, está fixe, está bom, não quer mais. Mas isso tem a ver, eu acho, mais com a maturidade.
Sim,
tem a ver
sim,
com a maturidade, com o teu caminho profissional. Eu tenho uma carreira profissional muitíssimo bem sucedida, às vezes não, nem sempre acontece, não é? Não é? Mas tive meus momentos de sucesso, claro, naturalmente, e não me fizeram mal nenhum.
Sim, estás num sítio confortável.
Mas estou ótima, e sobretudo acho que mal ou bem as coisas andaram. Portanto, não vou esticar-me, não é?
Já sabes os teus limites.
Outra vez em esforço, não quero. Não, não, não é por sombras. Não.
Tu recebes muitas, quando as mulheres falam-te da menopausa e na fase em que estão, sentes que há um renascimento de alguma forma?
Eu acho que as pessoas muitas vezes, naquele momento, querem mudar muitas coisas que até ali tiveram a fazer em esforço. Isso é uma realidade. Ou seja, eu até aqui era sempre eu que chamava, era eu, sempre que eu ia à dobra, era toda a gente espera de mim isto, não é?
Se for eu, quem é que vai fazer?
Quem é que vai fazer? Eu faço até mais rápido, não é? Do que os outros, portanto, bora lá. E a pessoa tinha muito esse papel. E a certa altura começa a olhar também, apesar de ser um momento, como dizias, de alguma solidão, ao mesmo tempo é um... Não, eu agora tenho direito, sou eu, tenho que olhar para dentro, não é? E esse olhar para dentro e essa vontade de mudar e de se calhar interromper coisas e sequências de scripts de existenciais que não são positivos, que se a pessoa tiver essa consciência pode mudar e pode, de facto, curtir a vida de uma forma muito interessante, não é? Ou seja, já não vai aos fretes, já, ok, isto faz-me bem, isto é um esforço grande, físico, isto vai dar-me alguma coisa. A pessoa começa a ter uma forma de olhar para as coisas um pouco diferente e a ter mais tempo para si, para a sua própria saúde, bem-estar, para não fazer nada, As
tão
mulheres fazem...
Como atividade, é? Tão interessante, gosto tanto.
Não fazer nada é uma coisa, olhar para as florzinhas a crescer, passear o cão, essas coisas todas são coisas que às vezes parece que é tudo a última coisa, nós somos as últimas de tudo. Principalmente quando somos mães, não é? Quando estamos numa relação com alguém, parece que nos pomos muitas vezes em último lugar, porque há muitas coisas que são prioritárias. O trabalho, não é? Os filhos.
Tudo é prioritário.
E depois nós vamos tentando sobreviver, não é? Como podemos. E depois há ali uma fase, e que também tem a ver com a maturidade. E isso eu acho que é um aspecto muito importante, essa capacidade de perceber, não tenho que ir a tudo. Eu tenho que olhar por mim, eu tenho que... Deixa cá mudar algumas coisas, as pessoas começam a fazer mais exercício, olhar para coisas que não faziam anteriormente, a ter mais... A querer ter mais tempo.
É procurar o prazer. Mudaste a tua rotina?
Tudo, está tudo mudado. Está tudo mudado. Isto também tem um bocadinho a ver que eu estou numa situação, enfim, curiosa. Não tem nada, não é nada do outro mundo, mas é, eu estou a viver, o meu marido já está, como ele diz, jubilado, está reformado, e eu ainda não estou, portanto, eu tenho que me adaptar um bocadinho à vida que ele hoje tem, e àquela que eu ainda tenho, resultado, tenho o dia um bocadinho esquizoide às vezes, mas de facto mudou tudo, mas é muito agradável ter feito isso, porque abrandámos completamente o nosso ritmo de trabalho, não é? Alterei uma série de coisas, teve a ver também com a menopausa, o facto de começar a fazer exercício, de alterar um bocadinho a alimentação, de fazer suplementação, que é fundamental.
Está a cuidar melhor.
Cuidar melhor, a fazer, de ter com a minha saúde uma preocupação que nunca tinha tido há uns anos atrás. Agora vou com frequência a fazer os exames todos que me pedem, antes metia as requisições dentro de uma gaveta e nunca mais os fazia, agora faço tudo direitinho. E tem corrido muito bem, é muito mais prazeroso e sobretudo desobriguei-me de uma série de coisas que de facto eram excesso, eram solicitações que tinham a ver com a nossa profissão, sim, que tinham a ver às vezes também com a dimensão das nossas amizades. Os amigos têm que entender que nem sempre é possível, não dá. Sim. Portanto, eu mudei a minha vida e estou muito, muito confortável nisso, mudei completamente.
Que bom, e que bom exemplo, e que bom falar sobre isso.
Sem problema nenhum.
Tu recebes os companheiros, os maridos, os namorados, as namoradas de quem está a passar pela menopausa para falar contigo sem a própria estar presente? Para tentar compreender melhor.
Eu vejo essencialmente casais e quando vem um, depois, naturalmente, depois vem o outro. Mas às vezes vem só um dizer a situação é esta. Eu acho que as pessoas muitas vezes não compreendem o que está a passar, não é? Nomeadamente porque têm aquela ideia que até de certa altura era tudo muito... Estamos a falar até em questões sexuais, havia uma frequência sexual muito, muito satisfatória para ambos, havia muita vontade e de repente qualquer coisa aconteceu. E as pessoas muitas vezes dizem, não sei o que é que aconteceu. Ou seja, não entendem a menopausa como uma razão suficientemente forte para alterar o comportamento, vontades e desejos.
É uma
pior
desvalorização,
ainda,
não é?
É desvalorização porque não é, mulher, é desconhecimento e ao mesmo tempo, porque há um esforço muitas vezes da mulher de tentar disfarçar exatamente que as coisas estão a alterar e a não querer dar, não se ouvir, é preciso ouvir-se, ok, está qualquer coisa, então o que é que a gente pode fazer? É médicos, é informação, é ler, é falar com a pessoa que está comigo na minha vida, é o quê? Há qualquer coisa que está a mudar, eu não posso dizer que é só stress, responder tudo com stress, porque a própria situação em si é provocadora desse mesmo stress, não é? E, portanto, é preciso ouvir-nos, as pessoas não se ouvem internamente e, portanto, vão acumulando, vão chutando com a barriga para a frente os seus problemas e depois quando eles de repente ficam muito grandes e muito cabeludos, a pessoa depois vai abaixo porque não, depois não tem a mesma resistência, não é? E portanto é preciso começar a ouvir o que é que se está a passar. Se eu não estou a dormir, o que é que eu vou fazer? Se eu sinto que sexualmente, agora puxando a brasa à parte da sexual, que as coisas me são dolorosas e que eu estou a fazer frete, então vamos lá parar. Não há amor do mundo, como eu digo, que justifique ir ao castigo, ir e ter dor. Não, e portanto, se estou a ter dor, não há mais, pelo menos a nível de coito, não é? Portanto, há muitas formas de aprender também a sexualidade sem ser sempre do ponto de vista de uma relação coital, porque é um bocadinho esta coisa da... Toda a gente acha que sexo é só coito e, portanto, é preciso ir para além disso. E é uma forma de descobrir uma sexualidade muito interessante. Eu faço, por exemplo, terapia com casais mais velhos e eles redescobrem... A sexualidade de uma forma muito interessante e que não passa por uma questão de uma ereção, porque os homens também vão-te perdendo essa sua capacidade erétil, e não passa por uma penetração vaginal. Portanto, há tantos outros comportamentos sexuais que podem ser introduzidos na dinâmica, que são mais saborosos, mais sensoriais, que puxam exatamente por uma série de coisas que são importantes em toda a vida, mas nesta em particular, não é? E nós temos que também olhar para a sexualidade mudando um pouco a visão daquilo que é a nossa ideia de sexo, não é?
Sim.
Porque toda a gente tem um bocadinho uma visão um bocado quadrada do que é o sexo e, portanto, depois,
se
não tem as mesmas habilidades...
Da escola, não é? Isto é um crescimento...
Sim, se eu vejo sempre o sexo como aquele caminho, se quando eu não tenho aptidão para seguir aquele caminho, seja porque há dor, seja porque... Não, na questão da ereção é muito particular, não é? Os homens não têm ereção, é o fim do mundo. Parece que já são incapazes de ser pessoas de competentes para agradar alguém, para o que quer que seja, não é? Aliás, tem essa questão ainda mais... avassaladora, que é tipo, agora não tem, deixam de ser, há a ideia da impotência, felizmente mudou-se o nome para disfunção erétil, mas a ideia de uma pessoa que não tem, um homem que não tem uma ereção, de repente
não é homem.
E portanto, neste contexto, as ideias que existem relativamente à sexualidade, aos tempos, ao ciclo da vida da pessoa, não é? Destas mudanças, estão impregnados de preconceitos que as pessoas interiorizam, que aprenderam na família, que aprenderam no atingimento, que de alguma forma, como não, acham que não estão ainda naquela fase, também não se informam, não é? E portanto as coisas às vezes estão muito desconchavadas e portanto não é fácil. E portanto eu acho sempre que um momento de crise é uma oportunidade. É uma oportunidade para ser muito melhor.
Para mudar.
E às vezes as coisas que nos estão a acontecer, esta coisa da nossa vida, não é? Que segue aquelas obrigatoriedades do mundo, da vida da família, da vida social, da vida profissional. Se isto é um alerta para a gente mudar, como estavas a dizer, Júlia, oh, pá, excelente que venha a menopausa. Que pelo menos na menopausa, se não for noutros períodos da vida, seja uma oportunidade para a pessoa... Com esta crise, que claro que não se deseja a ninguém, todas estas coisas que já falámos, mas uma oportunidade para depois ter uma vida excelente, porque nós temos uma... Nós agora já não... As pessoas já não morrem tão cedo, não é?
A longevidade.
A longevidade é uma realidade. Portanto, nós temos que preparar o último terço da nossa vida de uma forma que nos dê...
Tem que ser uma grande festa.
Tem que ser uma grande festa. Então. E porque é uma oportunidade a gente ter essa idade, não é? Porque
claro.
É cada vez mais, porque há pessoas que não chegam a esta idade. Portanto, é mesmo uma coisa festiva e uma coisa para celebrar.
É? Tu tens filhas?
Tenho.
Este tema, de certeza, que
já se falou.
E que já vão preparadas de outra forma.
Sim, espero que sim. Mas não vejo também nos filhos. Eu tenho os filhos excelentes e maravilhosos. Eu tenho uma família numerosa. Eu tenho três filhas, não é? Tenho a Sofia, a Carolina e a Matilde. E duas netas, a Francisca e a Benedita. Portanto, é muita mulher lá em casa. Mas mesmo assim, só muito recentemente, por exemplo, é que a Sofia, a mais velha, me abordou sobre o assunto, provavelmente porque também
já está nos 40, porque ela é a mais crescida de todas, não é? As outras ainda estão um bocadinho, ah, mãe, e tal, está a ir uns médicos. E, oh, mãe, o que é aquilo que tu falaste sobre a menopausa? Podes-me dar o nome dos médicos que me pediu alguém lá no escritório? É mais nesta base. Mas sim, mas estão dentro da matéria. A mais velha, sobretudo.
É mais velha, sim, mas é uma preparação, não é? Estas conversas fazem com que as gerações mais novas acabem por estar mais informadas.
E que não se assustem.
Ou que se assustem um bocadinho, mas pelo menos tenham respeito por uma fase nova, não é? São sempre fases novas, desde a iniciação da menstruação, da sexualidade, de ter filhos, eventualmente ter netos, destes processos todos. Sim, é saber respeitar a maturidade da mulher e o crescimento e saber envelhecer tranquilamente e bem e sem stress.
Eu acho que o stress é o que dá cabo de nós, não é? É o que provoca a maior parte das doenças, não é? Muito stress, muita agitação, muita ansiedade, não é? E, portanto, temos que fazer todos os possíveis para conseguir equilibrar isso dentro de nós. O desporto, como falavas, é fundamental. As pessoas mais ansiosas deviam fazer desporto como se fosse o seu comprimido diário. Uhum. Porque ao fazer desporto, em que a pessoa não está a pensar nem a ruminar, faz com que os neurotransmissores entrem no sistema sanguíneo e que dão a sensação de relaxamento e de bem-estar e que permite depois ter os teus dias de uma forma mais tranquila e conseguires de alguma forma gerir tudo o que são os desafios da vida de uma forma muito mais tranquila. Mas andamos todos muito ansiosos por tudo e por nada, não é? E portanto isso gera doença, claramente, e aumenta neste caso das situações em que se entra numa nova fase, em que em si a fase é uma fase assustadora ou uma fase que nos impõe algum respeito, ou porque exatamente a gente sente que existem mudanças que não estão a ser faladas e não estamos a compreender bem o que é que pode ser. Pode ser, não é? A pessoa, se calhar, antes de se questionar se está a entrar na menopausa, se calhar questiona-se se é uma outra coisa qualquer, mais grave.
Eu achei que sim, que tinha coisas gravíssimas.
Gravíssimas, isto não está a acontecer.
Eu fui fazer ressonâncias magnéticas à cabeça, convencida que a minha cabeça, que isto estava tudo variado. Quando nós coisas terríveis.
Quando arrancámos a conversa, eu até bloqueei quando, no momento em que tu disseste que não te sentiste acompanhada e que sentiste. Isso é que me choca, é as mulheres não se sentirem acompanhadas em qualquer fase, obviamente, mas principalmente numa fase de tal insegurança. Estás a dizer, não é? Que foste fazer ressonâncias, que sentiste que estavas a enlouquecer. Como é que é possível as mulheres, neste processo todo, não estarem tão bem acompanhadas? Como é que é possível até os próprios dos médicos acabarem por desvalorizar este processo? Porquê? Porque são homens?
Não, no meu caso não, eram mulheres. Eu sempre fui acompanhada por mulheres e não por homens, mas eu acho que são circunstâncias. Eu acho que tem muito a ver com a escola, com a escola médica que segue aquilo que é a informação que estes clínicos também têm numa determinada altura e depois também foram moldados daquela forma e depois não evoluem para outra. Quer dizer, o que eu acho, eu fiquei mesmo muito zangada, devo dizer-te, e percebi a tua perplexidade quando eu disse que me tinha sentido acompanhada, porque de facto me senti, é mesmo uma sensação de como é que estas pessoas não me disseram se têm um saber que eu não tenho, se têm uma capacidade que eu não tenho, como é que não me explicaram que o que estava a passar comigo era isto. Frequentemente me estavam a dizer, se calhar tenho que fazer terapia, se calhar tenho, e a terapia até me vai fazer muito bem, não tem a ver com isso. Agora, eu achar que tinha aranhas dentro da cabeça, tive há 2 anos, foi pública, eu tive uma série de pequenos colapsos que tinham a ver com isto. Eu comecei por ter vertigens, tive os cristais todos, tudo isto é stress, não é, Marta? É os cristais desalinhados, a sensação de vertigem constante, isto é terrível. E tinha tudo a ver com a mesma coisa. Pronto, mas acabou
e
até
tu
com...
tens acesso a...
Imagina a informação que eu tenho. Imagina.
É quem não tem.
Exatamente.
Sim, eu acho que isto tem tudo a ver até com este processo que seria extremamente importante entender a educação sexual como algo que é para toda a vida. Ou seja, não é um processo só relacionado, e estou a falar do ponto de vista da sexualidade, mas é muito mais do que isso. E a sexualidade também não é só sexo, é muito mais do que isso.
Portanto, sexualidade é saúde.
É saúde. A questão da saúde. E ter essa informação e ter um espaço em que as pessoas sucessivamente vão tendo a possibilidade de fazer a sua própria educação sexual ao longo da vida era fundamental. E por acaso, aqui há uns anos, uma campanha que nós fizemos para o Dia Nacional da Saúde Sexual foi exatamente isso. A educação sexual é ao longo da vida. Porque as pessoas, aquela informação que se tem numa determinada idade e que é própria para essa idade, tem que ser sempre atualizada ao longo da vida e em cada momento de crise, diferente, de crescimento, claro. Não é? Nós temos que saber que não é aquilo, não é? As coisas vão-se mudando, vão-se alterando, não faz mal, é bom que assim seja, nós podemos experimentar várias vidas dentro da mesma vida, porque as coisas, mas não temos que ficar assustados com essas alterações, nem ficar a achar que estamos todos doidos e devia haver maior acompanhamento, efetivamente. Sim. Mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade em verbalizar aquilo que estão a sentir, não é? Porque exatamente começam a sentir isso dentro de si, a ficar muito assustadas e eventualmente se calhar a tentar uma fase, não é? De não lidar com isso, uma fase de tentar achar que é só... Que é só ali um período e isto vai passar, é uma fase só, é o... Como é que é o Mercúrio retrógrado?
Retrógrado,
aquelas coisas. Mas depois, depois é preciso ver e é preciso pedir ajuda e ter sorte também na ajuda que se pede.
Exatamente. Não, porque perdes qualidade de vida. Se tu não identificares os problemas todos que estão a acontecer com o teu metabolismo, com o teu corpo, perdes qualidade de vida, começas a ficar... Eu, a determinada altura, tinha medos, tinha receios, nunca tive receio na minha vida de nada e de momento tinha receios. Tinha receios de me pôr nos sapatos altos, porque ia ter vertigens. Tinha receios de ficar muito cansada, porque depois podia não conseguir assimilar tudo aquilo que tinha para assimilar, o que profissionalmente precisava. Tinha receio de adormecer, ou melhor, de não adormecer.
Já ia
para a cama já virada, já um bocadinho a pensar, não, isto não vai correr bem.
Em stress já.
Stress. Como é que é o cortisol, não é, que aparece a seguir, não é, que faz-nos muito mal, não é?
Pois, sabe, muita coisa que nos faz mal e que nós temos que evitar. O desporto, de facto, é uma das...
Isso foi uma das primeiras todas coisas que disseram.
E é um desporto em que a pessoa não pensa, que é uma coisa diferente.
Desporto,
ou seja,
é que fazes. Desculpa, mas que desporto é que fazes?
Eu faço aquilo que é chamado o fitness normal e depois faço pilates. Comecei a fazer pilates porque acho aquilo muito divertido lá com as maquinetas.
As máquinas
desafiam-me, eu acho aquilo divertido. E tem corrido bem.
O ideal é que a pessoa não pense enquanto faz o exercício, porque quando a pessoa está numa fase de stress, muitas vezes torna-se muito ruminativa, não é? A pensar o que é que eu tenho, o que é que eu não tenho, não sei o quê. Se eu estiver a fazer um desporto que estou a transpirar, mas estou sempre a pensar na vida, então esse não é o meu desporto ideal. Eu devo escolher aquele em que a minha cabeça, por aquela hora e meia, fica clean e, portanto, isso depois dá-nos um alívio profundo para o resto.
Mas existe um desporto que é mais adequado para a fase da menopausa, não é? Que é tudo o que tem a ver com musculação.
Mas eu acho que depois depende também...
Mas depois aqui, o stress... Aí eu preciso encontrar o equilíbrio.
Eu
que
acho
faz
que não há um desporto. Para mim, a minha recomendação é esta: é aquela em que a pessoa consegue ficar off das suas problemáticas, consegue não pensar sobre determinados assuntos que a fustigam e que a estressam, não é? E que consegue, de facto, queimar, transpirar. O termo é transpirar um
tu estás
pouco.
Estás a falar daquilo que acontece depois no processo de envelhecimento do corpo, que é tu tens de trabalhar os membros para não perderes a mobilidade. Esse é um dos problemas. A parte, portanto, tens que, de facto, fazer um bocadinho não exatamente musculação, mas exercícios que fortaleçam tudo o que tem a ver com as articulações, com os músculos, não é? Para não perderes massa muscular. Dizem, não sei, mas isso aí já sei, é o que vem na informação que rola por aí, que quem não faz desporto e começa a perder a massa muscular, que isso propicia de forma, enfim, mais direta, o aparecimento de doenças como a demência e afins. Mas isto, eu não sou médica, não sei. Agora, andar, mexer as perninhas, os braços, fazer exercício, faz bem, até porque dá boa disposição, de facto. Ficas.
Agora, para terminar. Eu tenho que terminar. Esta conversa foi incrível. Já agora eu não precisava de estar aqui. Podia ter,
precisava,
ter sentado aqui e vocês podiam ter conversado.
Não, tu não precisavas.
E agora de uma palestra incrível e quem nos ouve também. Mas para terminar, Júlia, o que é que não fica bem dizer sobre a menopausa?
O que não fica bem é dizer que ela não traz alterações à nossa vida e não a aceitar como um período como outro qualquer. Isso é que não fica bem. Não fica bem não dialogar com este momento da nossa vida.
Marta?
Não fica bem dizer que estás acabada a partir da menopausa. Porque não estás. É uma crise, é um momento transformador com muitos altos e baixos, mas é uma oportunidade para te encontrares assim uma nova versão de ti, de ti, não é? E não fica bem não fazer nada. Ou seja, pede ajuda. Procura as pessoas que possam ajudar, informa-te, porque isso vai-te ajudar a resolver as questões, seja com um tratamento, seja com uma opção mais química, menos química, mais desportiva, menos desportiva, enfim, vai-te fazer encontrar um novo caminho e feliz.
Muito obrigada.
Obrigada a nós.
Não, muito obrigada. Isto é incrível. E se este tema é um tema que vos interessa, convido-vos a passar pela página da Well sobre a menopausa com mais conteúdos, porque estarem informadas nunca é demais. Partilhem também a vossa experiência com o hashtag WellSeFicaBem. Por aqui ficamos. Regressamos na próxima semana com mais um episódio. Até lá.